Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu. E eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Reforma política. Parlamentares vão ao STF contra a aprovação de financiamento empresarial de campanhas.
Enem 2015 já conta com mais de 3,6 milhões de inscrições.
Novo Plano Safra é anunciado com mais investimentos federais para a agricultura.
Rodovias do Paraná são temas de audiência no DENIT.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Parlamentares entregaram esta semana no Supremo Tribunal Federal uma ação contra a aprovação de financiamento empresarial de campanhas eleitorais aprovado em plenário na votação da reforma política. O deputado Zeca Dirceu também assinou o mandado de segurança junto a parlamentares de diversos partidos.
Após a proposta ter sido rejeitada, o presidente Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, a partir de uma questão de ordem do líder do DEM, Mendonça Filho, de Pernambuco, trouxe a matéria novamente para a pauta e conseguiu a sua aprovação em plenário. O PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PPS e o PROS são alguns dos partidos que têm deputados empenhados na ação. Para Zeca Dirceu, a reforma política proposta no texto está aquém das expectativas dos brasileiros, principalmente pela permissão dos financiamentos empresariais.
É lamentável, é muito ruim a maneira como foi conduzida a chamada reforma política na Câmara dos Deputados. Entendo que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se equivocou, agiu de forma totalmente errada. Relator sendo trocado do dia para a noite, relatório com vários temas importantes sendo colocado à votação, sendo que foi elaborado horas antes, sem que houvesse, por parte da grande maioria dos deputados, um maior conhecimento. Uma comissão de vários deputados que trabalhou durante 60 dias foi excluída também da mesma maneira, com um canetaço. Posturas, atitudes totalmente sem sentido e que trouxeram o resultado que já era esperado. Não houve reforma política alguma, não se tratou dos temas mais importantes, não se modificou aquilo que é relevante para o cidadão, para a democracia. Eu lamento, por exemplo, não ter sido feita nenhuma mudança que inibisse o abuso do poder financeiro. Eu entendo que as campanhas têm que ser franciscanas, campanhas feitas com muito pouco dinheiro e com grande penalidade para quem descumprir essa regra. O que 330 deputados federais aprovaram, na verdade, depois de uma manobra de mudanças de bastidores de última hora, acabou tentando, com essa aprovação, se constitucionalizar, ou seja, colocar para dentro da Constituição a legalidade dessa relação promíscua e moral de empresas com partidos e com políticos. Acho um absurdo a Constituição permitir que empresas, negócios e interesses doem dinheiro para candidatos e para partidos. Mas, infelizmente, foi isso que a grande maioria dos deputados federais acabou concordando, acabou levando adiante. Acredito que a população brasileira, as entidades organizadas, associações, sindicatos, né, todos aqueles que estão insatisfeitos com a política, com os políticos, vão ter que se mexer, vão ter que se mobilizar, vão ter que protestar por algo objetivo para que a gente consiga, num momento futuro, talvez no início do ano que vem, promover de fato uma grande reforma política e uma alteração que de fato tire o dinheiro do dia a dia da política e do dia a dia das campanhas eleitorais.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2015, chegou a 3,6 milhões esta semana, oitavo dia de cadastro online. O prazo vai até dia 5 próximo. No momento da inscrição, os candidatos precisam informar um número de telefone fixo ou celular válido e cadastrar um e-mail. que não pode ser usado por outro participante. O sistema pedirá ainda que o candidato crie uma pergunta e uma resposta de segurança.
Exatamente, Ana. A nota do Enem é usada como critério de acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e do Programa Universidade para Todos, o ProUni. A participação na prova é ainda requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, participar do programa Ciências Sem Fronteiras ou ingressar em vagas gratuitas nos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Zeca destacou a importância do exame para a educação superior.
Tá aí mais uma boa notícia. O Enem de 2015 já conta com mais de 3,6 milhões de inscrições. Esse é o balanço que foi divulgado nos últimos dias pelo Ministério da Educação do Exame Nacional de Ensino Médio. Um grande resultado. Tenho certeza que, mais uma vez, o MEC vai dar conta dessa grande demanda e nós teremos aí um processo exitoso e de sucesso.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Essa semana o deputado Zeca escreveu um novo artigo e convida todos à leitura.
Quero convidar você que me acompanha pelo rádio todas as semanas, quero convidar você que é ouvinte do programa Transparência em Ação para acessar o meu site na internet no www.zecadirceu.com.br e fazer uma boa leitura de um artigo que escrevi que fala sobre a grande marcha de prefeitos que ocorreu em Brasília há poucos dias atrás. Das bombas e repressão até o diálogo para um pacto federativo. Nesse artigo eu faço uma descrição, um balanço dos últimos 10 anos, das experiências que eu tive como prefeito de Cruzeiro do Oeste nos meus dois mandatos, das experiências que tive durante as marchas em vários anos como vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná e também vice-presidente da Associação Brasileira de Municípios. Faço também toda uma análise nesse artigo sobre as mudanças que nós tivemos, a maneira como hoje os prefeitos, prefeitas, vereadores, lideranças municipalistas não só são mais respeitadas, como têm conseguido acumular conquistas, avanços a cada marcha e a cada mobilização. Não dá para deixar de relembrar que no passado, na época que governava o Brasil o Fernando Henrique Cardoso, o PSDB, os prefeitos e vereadores foram recebidos com bombas de gás lacrimogêneo, com cavalaria, como se fossem verdadeiros delinquentes e marginais e estivesse cometendo algum grande absurdo. É um pouco do modelo tucano, que até hoje, infelizmente, prospera. Basta ver o que aconteceu no Paraná com os professores há poucas semanas atrás, também num governo do PSDB, do governador Beto Richa. De lá para cá, da marcha que foi recebida em Brasília por cavalos, por bombas de gás lacrimogêneo, nós temos hoje uma mesa de diálogo permanente e constante, temos um pacto federativo sendo construído e alguns avanços que aconteceram e que descentralizaram um pouco os recursos que antes ficavam concentrados apenas em Brasília e que hoje começam a chegar cada vez mais aos municípios. É nesse clima, com essa postura que eu quero continuar como deputado federal contribuindo com a causa municipalista, até porque sei que as pessoas vivem no município e é no município que elas buscam as suas necessidades, resolver os seus problemas, e são os municípios que têm que ter cada vez mais condições políticas e financeiras para solucionar esses problemas.
Para ler o texto é só acessar o site do deputado Zeca em www.zecadirceu.com.br e buscar o artigo nas notícias do site. Repetindo, www.zecadirceu.com.br.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criadouro do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criadouro que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, arroba Zeca Dirceu.
O Ministério da Saúde destinou mais de 56,5 milhões de reais em recursos para o custeio e manutenção de 31 unidades de pronto atendimento, as UPAs, localizadas em 30 municípios e 12 estados brasileiros. Das unidades beneficiadas, 18 são novas, 13 são qualificadas e uma é ampliada e qualificada. O valor foi definido em portaria e será repassado às secretarias estaduais ou municipais de saúde para que possam manter com recursos próprios o funcionamento do serviço.
Isso mesmo, Ana. No Paraná, o Ministério da Saúde vai investir 11 milhões de reais. As quatro cidades que foram beneficiadas são Ibiporã, Ponta Grossa, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais. Além desses recursos, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, anunciou o repasse de 220 milhões de reais em parcela única para municípios de 25 estados e o Distrito Federal. O deputado Zeca se mostrou satisfeito com a chegada de mais recursos para a saúde do estado.
Está aí mais uma prova do quanto que o Paraná tem sido prestigiado. O Ministério da Saúde destinou 11 milhões para quatro cidades que têm grandes estruturas regionais de atendimento de urgência e emergência através das UPAs. Ibiporã, Ponta Grossa, Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais estão beneficiadas com esse novo repasse de recursos que foi feito. Tenho dialogado constantemente com o ministro Arthur Chiorro, que já inclusive confirmou presença na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, onde estará sendo mais uma vez inaugurada uma UPA que foi feita com recursos do governo federal.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Esta semana, o deputado Zeca Dirceu também esteve em reunião com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Na audiência, foram discutidas as principais obras de rodovias que estão em execução no Paraná e as que ainda estão para ser iniciadas.
O parlamentar destacou as rodovias como a BR-163, a 158, a BR-487, conhecida como a Estrada Boiadeira, e também as BRs-153 e 272. Segundo o Zeca, é preciso continuidade no ritmo das obras de manutenção, de pavimentação e também de ampliação.
Nesta audiência no DENIT com o diretor-geral, mais uma vez procurei fazer valer meu trabalho como parlamentar, que é de trazer aqui para Brasília o sentimento que percebo dos paranaenses no meu dia a dia, quando estou visitando as cidades e as regiões que me delegaram, né, esse segundo mandato. Foi uma conversa produtiva com o diretor-geral, coloquei a ele toda a minha preocupação em relação a uma série de obras que precisam retomar um ritmo acelerado de execução. Há várias rodovias federais que têm obras contratadas de manutenção, de restauro, de ampliação, inclusive algumas com construção de trevos, com construção de terceiras faixas, que precisam de novo ganhar um ritmo acelerado. Há também obras de novas pavimentações e algumas obras de duplicações de rodovias federais, também muito importantes, que precisam ganhar o mesmo ritmo. E há por parte de nós também uma expectativa que novas obras serão iniciadas. Coloquei ao diretor-geral a importância de que o DENIT, agora que já tem o orçamento de 2015 em execução, já há por parte do Ministério do Planejamento e da Fazenda um limite disponível, apresente, né, ao Paraná, a cada uma das regiões, as expectativas do que vai acontecer já nesses primeiros meses, do que vai acontecer mais no segundo semestre. E principalmente, reafirmei a ele que não vamos aceitar de maneira alguma que obras sejam interrompidas, obras que já estão decididas sejam canceladas. Queremos preservar, mesmo sabendo que esse é um ano difícil de ajuste fiscal, todas as conquistas do Paraná, que beneficiam rodovias como a BR-153, a BR-487, a Estrada Boiadeira, a BR-163, a BR-158, rodovias importantes para o sudoeste do estado, para o oeste do Paraná e também para a região noroeste, regiões que têm grande produção agrícola, regiões que têm um desenvolvimento industrial também significativo e que precisam dessas rodovias para continuar crescendo, se desenvolvendo e prosperando cada vez mais.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
Dezenas de seguidores do grupo Revoltados Online espalharam na última semana mensagens de ódio e ameaças de morte ao deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e a outros parlamentares petistas em suas páginas no Facebook e no Twitter. As incitações de ódio e violência dirigidas ao deputado gaúcho ocorreram porque Pimenta tem desmascarado o modus operandi do grupo liderado pelo ativista Marcelo Reis, que causou um tumulto para interromper uma coletiva de imprensa realizada no Salão Verde da Câmara dos Deputados e prejudicou o trabalho de diversos jornalistas que participavam da atividade.
Indignados, os seguidores de Marcelo Reis dirigiram seu ódio contra petistas. Um dos seguidores chega a ameaçar os parlamentares. O deputado Zeca manifestou seu desprezo pela atitude dispensada aos colegas nas redes sociais e destacou que o crime na vida real precisa ser crime na vida virtual.
A ação que será feita pela Polícia Federal em relação a ameaças de morte, a atitudes racistas na internet tem grande importância. Não há mais por que se tolerar esse tipo de postura nas redes sociais. Tudo aquilo que é crime no dia a dia da nossa vida tem que também ser crime no dia a dia da vida virtual. Não há por que as autoridades, a polícia, ser conivente com criminosos que acham que o mundo das redes sociais é um mundo onde tudo é permitido. Inclusive, consideram natural, algo tranquilo, postar mensagens racistas, preconceituosas, ou até mesmo chegar ao cúmulo de fazer pelas redes sociais ameaça de mortes. Quero aqui repudiar tais atitudes e reafirmar minha convicção que a Polícia Federal, que o Poder Judiciário, que os órgãos de controle saberão coibir atitudes criminosas como essas.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O governo federal anunciou na última terça-feira o novo Plano Safra 2014-2015, com reforço dos recursos disponibilizados para a agricultura do país. Os produtores brasileiros terão 187,7 bilhões de reais para o período, sendo 38,2 bilhões para investimentos e 149,5 bilhões para custeio e comercialização.
Este total representa uma alta de 20% em relação à edição anterior do plano, que liberou 156,1 bilhões de reais. O deputado federal Zeca Dirceu estava presente no lançamento e destacou o compromisso do governo com o setor, independentemente do ajuste fiscal.
Saí nesta última terça-feira do Palácio do Planalto entusiasmado com o lançamento do novo Plano Safra da Agricultura e da Pecuária. São mais de 180 bilhões que estarão à disposição dos nossos agricultores. Tenho certeza que os agricultores brasileiros, agricultores paranaenses, saberão responder positivamente a esta oferta de crédito e uma série de outras inovações, facilidades que foram anunciadas, garantidas, tanto pela presidenta Dilma como pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Quero também aproveitar o lançamento do Plano Safra, que aconteceu essa semana, para reafirmar meu compromisso de luta pela agricultura, por juros cada vez mais razoáveis, por condições de prazo de crédito cada vez mais eficientes. Eu não tenho dúvida nenhuma que a agricultura é uma das grandes locomotivas que puxa a economia do Brasil, é da agricultura que saem milhões de empregos todos os anos. A agricultura tem tido um papel importante na mudança de vida do brasileiro, até porque responde por grande parte das nossas exportações pelo mundo afora. Aqui no Congresso Nacional, no trabalho que vou fazer no segundo semestre como relator do plano plurianual, toda a minha atenção estará também voltada às questões da agricultura. Seja do agronegócio, que é importante para a balança comercial do país, para o desenvolvimento, seja também da agricultura familiar, que tem grande papel na economia, mas tem também um grande papel social de inclusão e de distribuição de renda. Todo o meu apoio como deputado federal à agricultura.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 50
49% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas na semana que vem tem mais.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.